Conversando com o Especialista. Endometriose é uma doença caracterizada pela presença de um tecido semelhante ao endométrio que reveste o interior do útero fora da cavidade uterina, ou seja, em órgãos como pelve, trompas, ovários, intestinos e até bexiga. Hoje a doença afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, entre 13 e 45 anos, podem desenvolver a doença e 30% delas têm chance de ficar estéril. Este é o assunto de hoje aqui no nosso programa Saúde no Ar. Eu converso com o médico ginecologista José Carlos Monteiro, ele que é coordenador do Núcleo de Ginecologia do Hospital Português. Bom dia. Olá, doutor José Carlos.
Bom dia, é um prazer participar com você e esclarecer as dúvidas do seu público.
Pois é, uma doença, um problema muito comum e ainda intrigante, até porque existem várias teorias descritas em épocas distintas que tentam explicar as causas prováveis da endometriose. Mas podemos dizer que existe uma causa única? Podemos isoladamente falar o que causa a endometriose?
A endometriose se caracteriza pela presença de células endometriais. São células da camada interna do oco do útero, tá? Que é responsável pela menstruação, fora do útero. Se ela tiver a presença dessa célula em qualquer outro órgão, em qualquer outra localização do corpo, nós chamamos isso de endometriose.
Tá. Agora, o que que leva, né? Em que casos, qual é o perfil das mulheres que acabam tendo esse tipo de sintoma? Por que em algumas mulheres ocorre essa migração, essa presença de células em outros tecidos, em outros órgãos, e em algumas mulheres isso não ocorre? O que que leva aquelas que têm a ter o problema?
Veja bem, existem duas teorias que são aceitas mundialmente. Uma seria uma alteração celular que a gente chama de metaplasia celômica. A célula do tecido conjuntivo transformaria-se numa forma anormal, produzindo essas células de endométrio. A outra seria um fenômeno que é muito frequente nas mulheres, que é a menstruação retrógrada, que é quando a mulher está menstruada, uma parte da menstruação desce pela vagina, pelo colo do útero, e outra sai pela trompa, só que para dentro da barriga. Essa menstruação retrógrada é um fenômeno comum e recorrente na maioria das mulheres. Algumas delas parecem que têm algumas enzimas que podem favorecer, junto com esse sangue menstrual, a presença de algumas células que se implantam. Então, elas se implantam nos tecidos, e daí em diante começa os sintomas da endometriose. Via de regra, acomete mulheres jovens. E isso é dramático porque afeta a qualidade de vida e a fertilidade.
Ok, sabemos também que o quadro clínico, ou seja, sintomas, né, que você acabou de falar, ele pode variar dependendo do grau da doença e de como ela se apresenta. Então vamos falar exatamente quais são os sintomas mais comuns, aqueles sinais de alerta para as mulheres para que possam indicar que elas estão com a doença. Mas antes tem um ouvinte na linha, tem a Marlene. Tem uma dúvida, Marlene, sobre esse tema? Bom dia.
Bom dia. É o seguinte, eu falei com a menina agora, nesse instante. Eu não queria fazer uma pergunta sobre isso, eu só queria que ele me orientasse. Poderia ser?
Ok. Alô? Então, você vai falar então com a linha aqui pela linha interna, ela vai anotar direitinho o seu pedido, a sua orientação, e vamos passar sim, vamos conversar aqui internamente com o nosso convidado de hoje, o doutor José Carlos Monteiro. Então, José Carlos, quais são os sintomas, né, mais prevalentes, mais comuns com relação à endometriose?
O principal sintoma da endometriose é dor pélvica e cólica na menstruação. Esse é o quadro mais exuberante. Uma coisa que é importante a gente pontuar, endometriose eu costumo dizer o seguinte, é um palavrão que vai desde uma doença relativamente simples, de fácil controle, de tratamento bastante favorável e de sintomas bem fáceis de controlar, até doenças extremamente graves. A endometriose, na sua graduação, se você tem uma ideia, ela pode ter acometimentos de ovário, de trompa, do próprio útero, de órgãos da pelve como intestino. Então, assim, é sempre interessante a gente entender uma coisa. O termo endometriose, ele abrange várias apresentações. E muitas vezes o paciente, ele fica tenso, preocupado, porque ele diz o seguinte: eu tenho endometriose, doutor Zacar, será que minha situação é igual à da minha amiga que tem, mas ela teve que operar o intestino, teve que operar aquilo? A doença pode ser a mesma, mas nem sempre a apresentação é a mesma. Então, isso a gente tem que ficar atento.
Agora, inclusive, é verdade que, por exemplo, a dor, né, que foi esse sintoma mais característico, né, apresentado aqui, ela pode variar, ou seja, uma doença que está mais avançada, necessariamente a paciente pode não ter uma dor tão intensa. E aquela que tem uma dor mais forte pode não necessariamente estar numa fase mais complicada da doença. Como é que isso ocorre? Ou seja, quando é que ela, como que ela pode saber qual é o grau, né, o nível que a doença está?
É, a verdade é que o grande desafio da endometriose é exatamente isso que você falou. A dor, ela não está relacionada diretamente ao grau da doença. Por quê? A paciente pode ter um foco de endometriose pequeno, só que se esse foco estiver, por exemplo, próximo a uma inervação sensitiva, tipo um nervo importante da pelve, ela pode ter uma dor insuportável. Enquanto que muitas vezes a outra paciente pode ter endometriose em todos os órgãos, mas se ela não tiver comprometimento neural, ela não vai ter tanta dor.
Olha, então isso aí é um risco, né? Acaba sendo um risco para o diagnóstico precoce?
Não, eu acho que não, porque hoje eu entendo da seguinte forma. A mulher já desperta o alerta a partir do princípio de que se ela sabe que ela tem cólica, que ela tem dor pélvica, muitas vezes ela também pode ter dor na relação sexual.
Tá.
E ela procura um médico, provavelmente o médico vai lançar mão de algumas formas que nós temos de ter diagnóstico de endometriose. E isso vai ajudar ela a iniciar o tratamento o quanto antes. De fato, quem começar o tratamento mais cedo terá menos sequelas e menos consequências.
Agora, o fato de muitas mulheres julgarem, né, que ter dor, sentir cólica é algo normal, algumas têm o fluxo menstrual mais intenso, né? Outras nem tanto, então pode parecer para algumas. Eu conheço casos, por exemplo, que a mulher viveu muito tempo com endometriose, teve só o diagnóstico muito depois, já na fase adulta, depois do primeiro filho, e sentia muita cólica e achava que com ela era assim, ela tinha cólica e pronto. E nunca comentou isso, relatou isso em consulta, até que se descobriu que tinha realmente problema. Então, é possível uma cólica intensa, pode ser um sinal, isso tem que estar apresentado na consulta com a ginecologista ou o ginecologista?
Deve sim, o ginecologista, especialista em geral, ele se destina exatamente a isso, a fazer a triagem para encaminhar para os especialistas da área. Então, eu entendo que toda paciente deve entender o seu médico ginecologista como aquele profissional que vai lhe aconselhar em relação a tudo que ela sente. Então, se ela, de fato, esconde do ginecologista pensando que isso é normal, é um equívoco. Dor não é normal em ninguém. Nenhum tipo de sofrimento é para ser normal. A gente pode até conviver por uma adaptação pessoal, mas isso não é normal. A pessoa não vai se martirizar a vida inteira sofrendo com a dor porque não tem coragem de dizer ao médico. Eu acho um grande equívoco. Pelo contrário, tem que dizer ao médico para que possa ser tratada. Porque, inclusive, as dores pélvicas que não tiver relação com endometriose, o médico também trata.
Uhum.
Então, por que que essa paciente vai ficar?
Vai ficar,
sofrendo?
Pois é, não tem porquê.
Necessariamente.
Né? Exato.
Eu lhe digo uma coisa: a observação que eu tenho é o seguinte: a mulher hoje, a cada dia que passa, ela procura mais o médico. Eu acho que esse perfil de pacientes que se resguardavam, se escondiam, ele vem diminuindo muito.
E tem que acabar.
Que, porque à medida que a comunicação, as informações, elas estão ficando cada dia mais acessíveis, as pessoas estão buscando seus tratamentos, né? Então, eu acredito que isso é uma tendência natural, que a menina, a mãe já está levando para investigar isso.
Certo.
Né?
Com certeza, tá? Então, um alerta. Então, dor não é normal, mesmo aquela cólica que você acha que é simples, que é funcional, enfim, né? Que é fisiológica, que faz parte do ciclo, do processo, deve ser considerada. Agora, a Maria, ela tem 19 anos, está aqui no bairro de Nazaré, ela diz o seguinte: tem fortes dores na região pélvica quando está menstruada, desde a primeira menstruação e ela às vezes tem duração de 3 a 6 dias. Não seria uma cólica normal? Olha aí a questão da cólica normal aparecendo aqui entre nossos ouvintes.
É aquilo que você falou há pouco. A mulher, ela acaba se acostumando com algumas coisas, tipo cólica, menstruação, e muitas vezes ela quer conduzir isso como se fosse uma coisa natural. Pode ser, pode. Mas se isso incomoda ela ou afeta a qualidade de vida dela, ela deve procurar o médico. Por quê? Vamos levantar a hipótese que ela não tem endometriose, que ela tenha só a tal da cólica normal que ela acredita.
Tá.
O médico poderia prescrever para ela um remédio para aliviar as dores. O médico poderia fazer um bloqueio dessa dor para ela. Então, por que que, pelo fato de ser normal, ela vai ter que passar a vida inteira tendo cólica?
Isso.
Só se for escolha. Se a mulher disser, eu quero ter cólica, é o direito dela, óbvio. Mas eu acho que seria muito melhor o paciente procurar um médico, investigar se isso faz parte da fisiologia dela ou se é doença.
Tá.
E tratar, porque é muito melhor viver sem dor.
Claro, a Cláudia, lá do bairro do Imbuí, ela diz dores na menstruação de adolescente, pode ser um sintoma, já falamos, dor é um principal sintoma relacionado à endometriose. Seria, então, sim, né? Aí, resposta para a Cláudia do Imbuí. Agora, Luzia, pode comentar.
É verdade, o que eu queria dizer sobre a adolescência é o seguinte, a menina, ela muitas vezes tem um útero, vamos colocar assim de uma maneira que as pessoas entendam, um útero imaturo, um útero ainda pequeno, por conta da idade, muitas delas podem ter cólica, o que não significa de fato que ela tem endometriose e também não significa que isso seja normal e que ela tem que viver com isso. Eu acho que essa menina, ela deve ser orientada pelo médico para que possa, inclusive, incrementar a qualidade de vida. Todas as mulheres que estão ouvindo a gente agora, quem teve cólica na adolescência, deve saber como o período menstrual com cólica afetava sua qualidade de vida na escola,
claro,
sua qualidade de vida nas aulas de educação física, no dia a dia como um todo. Então não é obrigado a ninguém ter que viver assim. Eu acho que a mulher tem todo o direito de ser medicada e ficar melhor. Uhum. Essa é que é a grande questão.
Claro. Agora, saindo dessa esfera da dor, cólica normal, enfim, então saber se tem ou se não tem endometriose, nessa dúvida que estamos colocando aqui, vamos então para o diagnóstico. Como é que o profissional e o paciente pode fechar o diagnóstico de endometriose?
Perfeito. A primeira coisa é, de fato, o levantamento da história clínica do paciente, que o médico, durante a entrevista da consulta, ele vai ter bastante indícios disso. Na sequência, o médico ainda pode lançar a mão de dois exames importantíssimos. Um é um exame bioquímico, que é um exame de sangue, simples, que não precisa nem estar em jejum, chamado CA-125, CA-125. Esse é uma substância que pacientes portadores de endometriose costumam produzir e se apresentam aumentado na corrente sanguínea. Então é um forte indício. Outra é lançar mão de um exame biofísico que a gente chama de ultrassonografia. A ultrassonografia, que é um exame corriqueiro das mulheres, é um exame que traz muitas informações para a gente e que pode sugerir também endometriose. Então, se a gente consegue aliar essas três informações, que é uma história clínica, um exame bioquímico e um exame biofísico, nós temos uma grande chance de diagnosticar essa paciente. E caso ainda reste dúvida ou precise de um estadiamento melhor, a paciente ainda pode ser submetida a uma laparoscopia, que seria, na verdade, o padrão ouro, o melhor de todos os exames, para poder investigar a cavidade dela.
Olha aí, né? Estamos falando, conversando hoje sobre endometriose com um especialista no assunto, médico ginecologista José Carlos Monteiro, né? Que trata, entre outros assuntos relacionados à saúde feminina, também endometriose. Pronto, fechado o diagnóstico, vamos ao tratamento. O tratamento seria igual em todos os casos, é também um tratamento diferenciado de acordo com o grau da doença. E aí a Luzia disse, ela está em Tinga, na região metropolitana, ela tirou o útero, mas sempre na época que seria da menstruação, ela sente cólicas fortes. Retirada do útero, cirurgia, qual é o tratamento indicado para endometriose?
Endometriose, ela é uma doença, a gente tem que lembrar o seguinte, ela, o se tratar, vamos raciocinar de maneira bem simples, porque todo mundo vai entender agora. Por se tratar de a presença de células no endométrio fora do seu local, o organismo entende que essas células são inimigos. Ou seja, que são células que estão fora do lugar e, portanto, devem ser combatidas. Logo, o organismo vai produzir substâncias, leucócitos, neutrófilos, todas aquelas células de defesa do corpo, para combater essas células da endometriose que estão fora do útero. E é essa resposta inflamatória produzida pelo próprio corpo da paciente que vai provocar o dano que ela tem, que é dor, inflamação, dor no pé da barriga, toda a situação que acontece com a endometriose. Então, se a gente sabe que o processo da endometriose decorre de uma resposta inflamatória, nós temos que pensar o seguinte: a primeira coisa que eu preciso fazer é inibir a atividade endometrial anômala e eu preciso inibir a atividade inflamatória. Se eu partir desse pressuposto, a gente tem uma tendência de melhorar a paciente. E o tratamento tem que ser individualizado de acordo com sintomas, avanço da doença, comprometimento de órgãos, sintomas em órgãos vizinhos, fertilidade, idade da paciente, porque existem múltiplas opções de tratamento para endometriose. Você pode ter uma paciente com endometriose e simplesmente ser retratada com anticoncepcional, por exemplo. Vai ter paciente, muitas vezes, que vai precisar fazer cirurgia para tirar até o intestino. Então, você imagine que ela pode sair desde um tratamento extremamente simplificado até um tratamento de alta complexidade.
Pois é, então,
para a mesma doença, a depender do estágio.
Então não tem aquela história, minha amiga fez, minha vizinha foi assim, eu também quero ter o mesmo tratamento, vai ser diferenciado. E aí só o profissional que está acompanhando, aqui, claro, estamos numa entrevista, num programa de rádio, esclarecendo. Mas aí, claro, o ouvinte, obviamente no ouvinte lá com o seu profissional, vai estar de perto fazendo. Agora, doutor, sempre que a gente fala, né, em célula fora do lugar, célula se reproduzindo da forma não esperada, começamos a pensar logo em câncer. Então, para tirar essa dúvida, há alguma relação entre endometriose e câncer?
Não, de forma nenhuma situação. O que há de discussão nesse sentido é o seguinte: a endometriose, ela é uma doença inflamatória, principalmente nos casos de endometriose profunda, endometriose mais grave, que ela não é câncer, não vira câncer, não dá metástase, não tem o mesmo a questão da fisiopatologia do câncer. Por outro lado, na endometriose profunda, pela invasão tecidual que se provoca, às vezes, em intestino, em útero, em ligamentos, em nervos, no trato urinário, a paciente pode ser submetida a cirurgias enormes. E no mundo da ginecologia, a gente sempre teve essa discussão há muito tempo de que a gente trata uma doença benigna, inflamatória, mas que tem um comportamento como se fosse oncológico, embora não seja.
Sim.
Entendeu?
Okay.
Então, daí é que surge essa ideia, essa preocupação de: ah, mas doutor, eu estou com endometriose, uma doença que minha vizinha teve, agora eu tenho que sair, tenho que tirar um pedaço da bexiga, um pedaço do não sei o quê, tanto uma cirurgia tão grande. É porque, como eu disse no início da entrevista, endometriose é uma palavra que abrange desde uma cirurgia, desde uma doença ultra simples, até uma doença extremamente profunda e invasiva.
Ok. Vamos à última participação por telefone. É da Marina. Tem uma dúvida, Marina? Bom dia.
Bom dia. Parabéns, Patrícia, pelo seu programa.
Obrigada.
A pergunta que eu gostaria de fazer é essa para o doutor. Bom dia, doutor.
Sim. Diga, Marina.
Eu tive cólica durante 10 anos. Era cólica, insuportável. Com náusea, sentia náusea. Sentia diarreia, para você ter uma ideia, eu estava no pronto-socorro todo mês, com paralisia, com glicose na veia.
Olha.
E era acompanhada pelo ginecologista, mas ninguém nunca falou desse endometriose. Como é que a pessoa sabe? Qual o exame que faz para o
Ok. Você pode ter ligado o rádio agora, ele já até comentou um pouco sobre isso, mas acho que podemos falar já quase nas considerações finais, né? Os exames e a forma de tratamento já comentamos também. Olha, eu passo bastante tempo sofrendo com cólica sem ter um diagnóstico fechado. Isso acaba sendo comum, né, infelizmente.
É verdade. O que acontece com essa paciente provavelmente é situação de uma avaliação não completa.
Ok, fazer uma avaliação completa e estar sempre em contato aí com o profissional, relatando o que está sentindo, né?
É importante se suscitar em qualquer situação do paciente, você pensar nesse tipo de diagnóstico para que possa melhorar a qualidade de vida dela.
Ok. Bom, finalizando, já também há uma relação entre endometriose e infertilidade, ou seja, a mulher com endometriose, ela engravida, pode engravidar, e é também a gravidez acaba sendo também bom, né, para o tratamento da endometriose?
É, endometriose é a principal causa de infertilidade secundária na mulher. Ou seja, a principal doença que causa infertilidade em qualquer mulher é a endometriose. Por outro lado, não significa que ter endometriose a paciente esteja infértil. Por quê? A endometriose ela só provocará infertilidade na paciente se ela fizer a obstrução das trompas. As trompas são dois órgãos que a mulher tem que ficam conectadas ao útero para fazer o transporte do óvulo produzido pelo ovário. Então a mulher, quando ela ovula no meio do mês, a trompa capta esse óvulo para que permita a fecundação, para que ela possa engravidar. Se por conta da endometriose, essa trompa tiver um dano, se estiver entupida com algum problema, essa paciente vai ter dificuldade para ter filho.
Certo.
Porém, existe um plano B, por exemplo. Se a paciente tiver obstrução tubárica, mas tiver um ovário competente e tiver um útero de boa qualidade, ela ainda pode lançar mão da fertilização in vitro. Então, endometriose, ela é o vilão da infertilidade, é, sem dúvida. Por outro lado, não são todos os casos de endometriose que terá infertilidade, e ainda assim, a imensa maioria das pacientes poderão ser tratadas e terem seus filhos, sim.
Normalmente, para finalizar, a gente agradece muito, o assunto é muito importante, mas estamos no finalzinho do programa. Tem um ouvinte anônima, ela traz um tema, talvez esteja ligado ao assunto, mas não diretamente, um pólipo hidrométrio. Tenho que fazer um procedimento, só que ainda não conseguiu qualquer lugar pelo SUS. Ela até já foi no Iperba, mas lá não foi feito procedimento para esse pólipo. E para finalizar, outras ouvintes também perguntando onde, pelo serviço público, pode ter acesso ao tratamento adequado para a endometriose.
Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao pólipo endometrial, ela precisa de uma histeroscopia cirúrgica. Pelo que eu saiba, a referência em Salvador é o CICAN, né? Eu não sei como é que é a marcação, não sei como é que funciona lá. Agora, o governo do Estado acaba de inaugurar recentemente o Hospital da Mulher. Eu imagino, eu não tenho relação nenhuma com a equipe de lá, não conheço como é que vai ser o funcionamento, mas imagino que por se tratar da primeira unidade especializada no estado da Bahia, no tratamento da mulher, o Hospital da Mulher deverá
ter esse tratamento. Vamos confirmar.
Sim. E da esteroscopia também. Ok. Imagino que sim.
E na rede privada, aí temos várias possibilidades, inclusive o nosso convidado aqui também faz parte de um grupo, de um hospital importante aqui em Salvador, também que atende a comunidade, através também da saúde complementar, dos planos de saúde, a nossa ouvinte também pode procurar esse tratamento. O que não pode é ficar sofrendo com cólica. José Carlos Monteiro, ginecologista, coordenador do Núcleo de Ginecologia do Hospital Português, muito obrigada pela disponibilidade, por esse papo tão informativo aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, bom dia.
Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição sempre que você precisar. Grande abraço, bom dia e boa semana a todos.
Muito obrigada mais uma vez. Obrigada então aos nossos ouvintes que não teve, você que não teve a sua resposta, que mandou a sua mensagem pelo WhatsApp. Algumas perguntas são bem específicas. Vamos encaminhar para o nosso convidado de hoje para que ele possa responder e encaminharemos assim as respostas também pelo WhatsApp, tá bom? O programa de hoje chega ao final. Obrigado a toda a equipe aqui, porque levou para você essas informações tão interessantes. Também Ivan Marques na operação de áudio. Voltamos amanhã com muito mais para você. O nosso tema, vasectomia. Beijo no seu coração. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.